sua marmita e já vai começar o resenhando. No fone ou no carro, em casa ou no trabalho, já vai começar o resenhando. Seu almoço nunca mais foi igual, então vem 100.3, diferente de tudo. 100.3, diferente de todos. Do boteco à igreja, até casal de família, debate diferente é aqui.
Está começando o programa diferente do seu rádio. A maior audiência do debate esportivo de Londrina, segundo Datafolha e Ibope. Sucesso nos bares, sucesso nos botecos, sucesso até nas casas de família. Resenhando.
Muito bem, meus amigos, resenhando, o debate diferente do seu rádio aqui na Norte, vem com a gente no ar, no ar, vamos que vamos, vamos que vamos. É, hoje podemos dizer que sextou, Golfinho, boa tarde.
Boa tarde, Neto, sextou, com um barulho na cabeça ainda.
É, aí, Magda, é o teu, Magda.
Sextou.
É o teu, eu desliguei, ó. Liguei. Muito bem. Lobeta, boa tarde.
Beleza, Nelton? Boa tarde. Boa tarde aos amigos da bancada, também aos nossos ouvintes. Vamos aí. Estamos aí.
Muito bem. 9962-2025. 9962-2025. Vem com a gente. Hoje tem prêmio especial, muita coisa boa. Tem seleção brasileira. Fiquem à vontade para participar. Vamos ver se a Magda aqui está online.
Eu estou bem tranquila, mas a regra aqui na Norte é clara. Quando o Neto vem de boné é porque tá...
Não. Tem que arrumar aí, Magda. Tem que arrumar aí o seu cabo. Alguma coisa está acontecendo, tá? 9962-2025, vem com a gente. 9962-2025, já está aberto o canal de comunicação da Norte FM 100.3.
Luciano Oliveira.
Bora aqui para as nossas manchetes. Hoje ainda falaremos aqui sobre a data FIFA Brasil volta a campo às 21h45 para enfrentar o Uruguai. Mas estamos aí na véspera da volta também da Série A do Campeonato Brasileiro e vamos projetar os jogos das equipes. Corinthians, que vai jogar amanhã às 11h na Neoquímica Arena contra o Cruzeiro. Palmeiras, que vai a Salvador para enfrentar o Bahia. São Paulo, que vai a Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino. E vamos trazer as informações do Santos, que chegou a um acordo com Fábio Carilli. Carilli não é mais técnico do Santos e agora o Santos no mercado em busca de um novo profissional para 2025. Tudo isso e muito mais aqui no nosso resenha.
É, a gente falou ontem, né, Lubeta, que tinha algum atrito direção do Santos com o Carilli e ontem foi provado isso, né? Foi provado isso, Carilli não é mais técnico do Santos. 9962-2025, 9962-2025, agora sim, Magda, vamos ouvir a sua voz.
Como eu estava falando, e o Neto e essa cabo C tá dando erro. Quando o Neto vem de boné é porque tá irritado, quando está sem é porque está de boa.
É, se você participa do programa sem erros, né, Luciano Oliveira, sem chiados, sem informações erradas que você traz todos os dias, boca de fio, pode ter certeza que eu estaria no bom humor, tá? Ainda mais por ser véspera de feriado. Então faça o seu trabalho, boca de fio.
Hoje certo. Ele está bem bravinho.
Ah, te lascar. Aí, ó, você tá fora. Dois minutos fora. Já nem começou, já tá fora. Ah, que isso. Vai te lascar. Onde o bolão, golfinho?
Bolão.
Bolão.
Qual que é o jogo que tem hoje?
Hoje é seleção. Meu Deus do céu.
Ai, ai, Brasil e Uruguai.
Brasil e Uruguai.
Quem quer começar?
Ah, eu não vou.
1-0 Brasil.
2-1 Brasil.
2-0 Brasil.
Eu vou de 1-0 básico, esse Brasil tá parecendo Londrina.
Tá, tá feio. 2-0 Brasil.
2-1, Luciano.
2-1 Brasil. Vamos lá, 9962-2025, mande aí seu placar.
0-0.
0-0. É golfinho. Prêmios pra hoje.
Hoje é dia de rodízio, né? Como hoje é quinta. Não, hoje é sexta. Hoje que dia que é hoje?
Hoje é sexta.
Sexta. Obrigado.
Mas vamos deixar a sexta, outra sexta dessa semana pro churrasco.
Hoje é dia de rodízio. Cara, você vai poder ir lá na Mundial Pizzaria e Espetaria, na Rua Foz do Iguaçu, número 10, e comer vários sabores de pizza por conta da Norte FM. Então, mande pra cá. Você vai concorrer a um kit Moinho Real e mais um rodízio de pizza.
Rodízio, hein, gente? Rodízio. É bom demais.
Sensacional. 99962-2025, qual o seu placar para Brasil e Uruguai?
Jogão, hein, Lubeta?
Promete.
Dois campeões mundiais aí, um bi, o outro penta. Bicampeão, antes que venha a piadinha. 99622025.
Parabéns pela correção.
Mande aí seu placar. Brasil e Uruguai, valendo prêmio pra dar com pau. Participe com a gente, venha debater. 99622025. Só esse jogo pro bolão, né, Golfinho?
Ah, falar pra você, tem outro eliminatório.
Eliminatória, qual o jogo?
Só passando pra lembra que o Kosovo meteu 1-0 na Lituana.
Lituana?
Lituana. Anota aí, Lituana.
É, eu acho que ele quis dizer.
É a primeira palavra errada
que
do
ele
dia.
Quis dizer lituanos?
Acho que era Lituânia, né?
Lituano?
Ou Lituaná.
Entendi. Não entendi. Eu acho que ela quis encaixar uma piadinha que não coube, viu, Lubeta?
Já pode marcar aí. Sim.
Kosovo
primeira palavra do dia, viu?
É Kosovo com a Lituano e não deu certo.
Pode marcar a primeira palavra do dia, que é da Magda.
Boa.
Temos Bolívia e Paraguai.
Meu Deus.
Colômbia e Equador.
Meu Deus.
Argentina e Peru.
Meu Deus.
Chile e Venezuela.
Meu Deus. Equador e Colômbia, eu acho que é um jogo interessante.
Colômbia e Equador. Quer fazer?
A Argentina também é sempre interessante. Ainda mais contra o Peru, né?
Então vai fazer os dois também?
Manda mais pro bolão, né? Ouvintes.
Não,
Para os ouvintes, bolão. Só o jogo do Brasil e Uruguai, beleza? 9962-2025. Mande seu placar Brasil e Uruguai. Gente, com acertadores quinta-feira, beleza, Lubeto?
Combinado.
Amanhã não tem resenha, amanhã programação especial com o Luciano Oliveira, as melhores da Norte, tá? Mas quinta-feira acertou o placar do Brasil hoje, quinta-feira vem que tem prêmios pra você. Prêmio pra você. Prêmios, né? São sempre mais de um.
Então, Colômbia e Equador. 3-0 Colômbia.
Ô louco, golfinho.
Colômbia e Equador? 3-0 Equador?
3-0 Colômbia.
Ah, 2-0 Colômbia.
1-0 Colômbia.
2-1 Colômbia.
Colômbia. Jogão, hein?
Jogaço.
As duas camisas além do Brasil que usam amarelo, Luciano Oliveira.
Sim.
Usam amarelo no uniforme. Outro jogo aí, Peru e Argentina?
Argentina e Peru.
O jogo no Monumental?
É, não sei se é no Monumental, mas na Argentina.
A Argentina joga só lá, né, Luciano Oliveira? A maioria das vezes joga em Buenos Aires, né?
É, costumeiramente.
No estádio do River Plate. Vai lá.
Começar, Luba?
2-0 Argentina.
Uma Lubinha foi de boa. Agora eu vou falar aqui de 5-0 Argentina. A Argentina vai passar o carro hoje nesse Peru.
Quanto?
5-0 Argentina.
Quanto você falou, Lubeto?
2-0 para a Argentina.
3-0.
Voo de Peru, 1-0.
Você gosta do Peru, né, Magda?
O jogo hoje, La Bombonera.
Adoro.
La Bombonera, estádio do Boca Juniors. Argentina e Peru, em Buenos Aires. Então é isso, moçada. Eliminatórias da Copa do Mundo hoje. Amanhã volta o Brasileirão. 99622025 para os ouvintes 100.3. Estamos perguntando aí, valendo vários prêmios, placar do Brasil. Seleção brasileira hoje contra o... contra o Uruguai, tá bom? 9962-2025.
Resenhando. Luciano Oliveira.
E a seleção brasileira, nosso primeiro assunto aqui no Resenhando nesta terça-feira, até porque o Brasil entrará em campo às 21h45 para enfrentar o Uruguai. E olha, nós já anunciávamos ontem que o Brasil deveria ou deverá ter apenas uma mudança para o início da partida, e ela deve acontecer justamente na lateral direita. O Wanderson acabou sofrendo aí o terceiro cartão amarelo na última partida fora de casa contra a Venezuela. E o Danilo vai ganhar a preferência, pelo menos nos últimos treinamentos da seleção antecedendo esta partida. O Dorival até chegou a testar outros jogadores. Por exemplo, o André foi testado no lugar do Bruno Guimarães, principalmente visando ter uma melhor saída de bola. Luiz Henrique foi outro que foi testado na equipe. Mas as informações é que o time já está confirmado para o início da partida, com Ederson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, a lateral esquerda com Abner, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, Vini Júnior, Igor Jesus e Savinho. Este ou esta é a provável seleção brasileira para iniciar a partida hoje em Salvador, para enfrentar a seleção do Uruguai. E algo já foi definido também por esta seleção brasileira e pela comissão técnica. Caso tenhamos pênalti durante a partida, Rafinha será o cobrador oficial e não o Vini Júnior.
Ele vem batendo falta, fez um golaço, ele fez dois gols de pênalti no penúltimo jogo da eliminatórias também.
Vem em grande fase, né?
Tá merecendo.
No momento da carreira.
O que o Vinícius Júnior não vem entregando, ele tá entregando na seleção.
Quiseram talvez coroar o Vinícius, né? Para ajudá-lo a melhorar talvez aí a sua performance com a camisa da seleção, e lamentavelmente isso não aconteceu, porque além de não ter feito um grande jogo contra a Venezuela, fez um melhor jogo em relação aos seus próprios jogos com a seleção, mas não foi ainda.
Melhorou o rendimento, né, Luciano?
Mas muito aquém ainda daquele Vinícius que veste a camisa do Real Madrid. E acabou pedindo para cobrar aquela penalidade, não conseguiu converter e ficou um pouquinho mal diante do torcedor brasileiro. E por isso já foi determinado: se tiver pênalti hoje durante a partida, Rafinha será o cobrador oficial dela.
Mas esse é um jogo para mudar a visão do brasileiro com a seleção brasileira. Você faz um bom jogo contra o Uruguai, vence bem no Brasil, já fica uma expectativa maior, né? Que tá muito aquém essa seleção brasileira, o Dorival, e ele insiste nos mesmos jogadores, na mesma formação, e não muda, com o Brasil jogando mal.
Eu vou falar uma coisa aqui, e depois quero saber a opinião de vocês. Pra mim, Dorival não fica até a metade do ano que vem como treinador da seleção brasileira.
Se continuar assim, não.
Vocês acham que ele tem força pra chegar?
Só se melhorar, a seleção começar a jogar bem. E não joga bem.
E eu acho que não tem
como. Não joga bem. Porque, gente, nas últimas Copas que o Brasil ganhou, veio mal na eliminatória. Beleza, mas não ficou o mesmo treinador jogando mal, né, Luciano Oliveira?
Sim.
Não ficou? Em 2001, o treinador da seleção era o Leão. Aí veio o Felipão mal também, mas mantiveram ele, foi campeão em 2002. O ponto é o seguinte: ele não aguenta. Se ele ficar com esse rendimento aí até a Copa do Mundo, ele não aguenta. Não aguenta. Até não aguenta nem Copa das Confederações, Copa América.
Mas olhando para o mercado interno, quem seria esse profissional hoje para substituí-lo? Eu confesso que internamente, no momento, eu não vejo um nome que esteja no ápice aí para, de repente, comandar a seleção brasileira.
Eu ousaria. Pegaria um gringo ou o Abel Ferreira. Se ele quiser, né?
O Abel também é gringo, tá? Só pra te avisar.
Não, mas o gringo que eu quis dizer, o Abel tá no Brasil, né? Não pegaria nenhum treinador. Vai te lascar, Golfinho. Eu não pegaria nenhum treinador do Brasil, mesmo gringo ou não, que treina no Brasil, sem ser o Abel. Não pegaria nenhum estrangeiro ou nacional ou brasileiro no Brasil hoje que treina um time brasileiro. Pegaria de fora.
Luiz Castro pra seleção?
Eu gosto.
Não.
Acho que a seleção brasileira merece o nome
Jesus.
O Mourinho da vida.
Jorge Jesus.
Ah, o Guardiola não quer. Não, que Jesus. Jesus está no céu. Pegaria um treinador assim com nome, realmente. O Mourinho da vida, o Guardiola. Sabe? O Ancelotti mesmo, ele não fez, ele largou o faia, falou que vinha, agora tá embaixo no Real, sei lá. Um nome assim, Luciano Oliveira. Pra usar, pra tentar mudar. Porque esses caras sabem fazer brasileiro jogar bola. Né? Esses caras sabem fazer. É histórico isso. O Ancelotti sabe fazer, o Guardiola sabe fazer, sabe no City. E o Mourinho também, no histórico dele aí, é, títulos de Champions, etc. Ele sabe, eles sempre se deram bem com brasileiros, né? Mas se, vou pegar alguém do Brasil, não tem treinador brasileiro.
É, eu internamente, com nacionalidade brasileira, eu não vejo nenhum nome à altura hoje, ou pelo menos, eu diria assim, com um trabalho que nesse exato momento ele esteja consolidado para dizer, ó, esse cara merece estar à frente da seleção brasileira.
Brasileiro não.
Já tivemos em outros momentos, Renato vivendo um grande momento, hoje já não vive mais esse grande momento. Estou falando aqui de brasileiros, né? Agora, não vejo, a não ser o Abel Ferreira, mas não é de nacionalidade brasileira.
Acho que o Mourinho, você vai, o Mourinho é mais tranquilo, ele tá lá na Turquia, não tá bem, não tá contente.
Ele tá no Gálatas, né?
Hã?
Ele tá no Galatasaray?
Não, Fenerbahçe.
Fenerbahçe?
Ele tá no Fenerbahçe, tá lá na Turquia, vai lá, conversa com ele pra assumir, rapaz... Pra mim, é o melhor treinador da história, o português principalmente, você pode colocar da história e comparação com Guardiola, o próprio Ancelotti, mas é mesmo nível. E tá mais fácil pra negociar, Luciano Oliveira.
Sim.
E a língua ajuda. Né, ele é português. Eu iria, cara, pra dar um choque.
Você citava aí há pouco a questão do italiano, né, o Ancelotti. Eu, pra mim, já teve a sua oportunidade. Negou o convite de vir à seleção.
Tchau, tchau.
Já era, pra então, mim, na minha opinião, acho que a CBF não deve nem cogitar mais o italiano, até porque, poxa vida, né? Diante de tudo que foi falado nos últimos tempos, chega de Ancelotti.
Por que não Abel Ferreira?
Já conhece o futebol brasileiro, conhece a política internamente da CBF, cara, acho que seria um nome interessante.
Aguentar o Abel Ferreira como treinador da seleção não é fácil. Pelo jeito dele, extra-campo.
Mas a gente aguentou o filósofo lá? O Aristóteles lá? Ou sei lá como
não,
fala?
Mas o Tite não era mal educado
Galileu,
na seleção.
O Galileu. Ah, mas queria ficar fazendo palestra lá, né? Ah, coach. Mas... Que era uma frescura, depois pro Flamengo foi igual, né?
Não sei se você pegou um ranço do Tite. Né?
Nossa senhora, mas como peguei?
Nem lembro de 2002 mais.
Não lembro, tem a gratidão. 2012, né?
2012.
Tem a gratidão, mas. Né, demonstrou que ele mudou muito. Porque, mas voltando aí
porque
pra
porque o
seleção,
Abel, a gente sabe como que o Abel é. Extra-campo, coletivas e falando de tudo.
Eu gosto.
Imagina ele falar da seleção brasileira.
Eu gosto. Pelo menos ele é verdadeiro, não é falso.
E eu não gosto.
É esse contra. Ponto que eu diria, né? Eu acho que a CBF, enquanto instituição...
Você faz no banheiro, golfinho, pra mim é a mesma coisa.
CBF, enquanto instituição, ela precisa melhorar essa relação.
Lascar você.
Porque muitas vezes ela quer doutrinar a pessoa que está à frente da instituição.
Se eu levantar daqui, você vai ter problemas.
Para fazer e falar aquilo que eles querem. E, por exemplo, porque o Tite, fazendo esse comparativo, o Tite, quando estava no Corinthians... Ele tinha uma postura à frente dos microfones. Foi para a seleção, ele mudou totalmente o seu perfil. E foi isso que fez com que o brasileiro se chateasse com o Tite. E hoje ele se tornou esse filósofo dito aí pelo Neto. E é isso que tem acontecido. Agora, se todos os profissionais que na linha do Abel forem para a seleção, chega lá, os caras quiserem mudar o cara, aí vai ficar difícil. Acho que Muricy já não aceitou esse tipo de conduta. Acho que o Abel também não aceitaria. Ele vai querer ser ele mesmo, da massa, tratando
não,
de português.
Pegar, então é pegar um cara de fora mesmo, Lubeto, um cara com nome, que vai chegar e vai peitar.
É, então, daí só que eu falo pra você, um cara de fora com nome, Guardiola ou Mourinho, ponto. Ou só. Aquele um que era do Liverpool.
Mas ele assumiu a direção do
empresa da Red Bull.
Ele assumiu a direção lá. Ele não
mas
quer...
eu falar pra você, português, se for pra vir algum pra mim, só o Mourinho. Não aceitaria. Concordo. Eu não gostaria de nenhum. Nem o Abel, nem Jesus, ninguém. Eu não gostaria. Se fosse pra
mim, eu particularmente, é que ele não teve um trabalho mais em expressão na Europa. Não, também não pegou times qualificados pra treinar. Mas é o melhor treinador que eu vi. Né? Até o Mourinho. Eu gosto mais que o Guardiola. Acho que o Guardiola é muito bom, pô, pelo amor de Deus, mas o Mourinho pegou mais times que... mais bucha, vamos dizer assim. O Guardiola pegou o time com mais dinheiro e montou e foi campeão, merecedor e muito bem. Mas eu acho que o Mourinho aquela Inter de Milão que ele fez, 2010, o Porto, ele foi campeão da Champions com o Porto, gente, que era o Carlos Alberto e o Derlei na frente e o Deco ali, ele, o cara fez chover, tá, ele fez chover. Você fazer um Porto com o Carlos Alberto, Derlei, ser campeão, não é fácil, não. Apesar que, todo respeito ao Carlos Alberto, né? Que hoje é um mentirosão, né? É o Ronaldo Bene do futebol. Mas é, o cara tem que ser fera, viu, Lubeto?
Eu vou falar um outro nome aqui, europeu, que fez um belo de um trabalho, mas é novo como treinador. Xabi Alonso.
Mas o Xabi Alonso tem tá bem encaminhado ele pro Real Madrid, dizem, né?
É, dizem, né?
Que é o sucessor do Ancelotti no Real Madrid, ele tem
um
histórico. Mas
ele é um outro normal. Agora, voltando pra Brasil...
Mas pra dar esse choque é Mourinho, até mais que o Xabi Alonso.
Sim, claro. Voltando pra Brasil, se fosse pra escolher um outro brasileiro...
Ah, eu não escolheria
nenhum. Não tá numa fase boa, não, ok, não tá, tipo assim, no melhor momento, porque o time não é tão bom assim, mas se fosse pra ele, eu falava, qual é o Renato Gaúcho aí pra ver? Vamos fazer uma boleiragem aí, um mais malandrão, pra ver se...
É, o time do Grêmio é bem médio, é bem, médio, bem mediano.
Mas o Renato já fez bons trabalhos, sim, com times melhores no Grêmio e no Flamengo.
Sim, sim.
Então eu acho que...
Boleiragem?
Fazer uma boleiragem.
Você tá confundindo com broderagem, mano. É. Mano, você boleiragem, você é cabeça, você é cabeça fundida.
Boleiragem é futebol, é malandragem.
Broderagem.
Tá, você sabe o que é, né?
Eu sei, mas nunca pratiquei. Tá, nunca tive coragem dessas coisas não, viu, Magda? Você já teve, Magda? De participar da broderagem. Mas como que ela faz, né, Lubeto? Sabe o que é broderagem, Lubeto?
Eu já.
Meu Deus. Lá no Dark Room tem broderagem,
tem bastante.
Continue.
Uso vario, cabos e pronto.
Vario. Nota aí, vario.
Nossa, cara, você é burro, hein? Pô, não acerta uma palavra, numa frase sem errar uma palavra.
Complicado. Agora, o fato é que a roupa que a seleção brasileira tem para ir ao baile é esta.
Verdade.
E vocês entendem que essa seleção dá para jogar melhor com esse grupo de jogadores que tem sido convocado pelo Dorival? E eu quero levantar aqui uma tese também, não sei se vocês irão, talvez não concordarão com ela, porque a gente muito fala na questão do Vinícius. A pergunta que eu faria para vocês: o Vinícius está pronto para o Real Madrid, mas não estaria pronto para a seleção brasileira? E talvez o jogador precisa entender isso, que uma coisa é vestir a camisa do Real, que seleção, principalmente a brasileira, é outro patamar e que já ele costuma, precisa...
Né? Já aconteceu isso, Luciano Oliveira. De jogar bem no clube e na seleção jogar. Raí, Giovani na Copa de 98, Giovani virou banco no meio da Copa.
O maior exemplo disso que tá acontecendo com o Vini é o Messi. O Messi demorou pra emplacar com a camisa da seleção brasileira.
Concordo.
Seleção argentina, perdão. Mas no Barcelona ele já era ídolo, já era craque. Tava no início de carreira, mas já fazendo.
E perdeu o final de Copa, perdeu o final de Copa América. E duas vezes.
Muitas vezes até desanimou da seleção, pensou em parar, sim, de jogar na seleção. No final da carreira, já bem mais experiente, que conseguiu fazer sucesso com a camisa argentina.
E com um time inferior, hein?
Exato. Agora, o Vinícius Júnior tem que amadurecer com a camisa da seleção. Isso é fácil.
Mas talvez na Argentina o grande diferencial, Matheus, que os jogadores, isso é notório que isso aconteceu, os jogadores jogavam também pelo Messi para
ele,
isso,
né? Mas abraçaram. Depois dele ficava mais maduro, na época boa dele do Barcelona, que ele já ganhava títulos, já era melhor do mundo, ele ficou muito tempo jogando na Argentina sem conseguir fazer nada e o pessoal não era assim tão...
Mas eu não acho que
eu não acho que
esse cara pra carregar o piano é o Vinícius. Eu acho que ele é um nível Lautaro na seleção, seleção argentina. Na minha opinião, quem vai carregar o piano tem que ser o Neymar. Que ele, um jogo, mesmo machucando, um jogo ele jogou lá, já fez coisas que não faziam no time lá.
Ou apareceu um outro craque nesse período.
Ah, mas não aparece, não tem. Estão falando do Estevão, mas pra mim, Endrick, Estevão, bons jogadores. Tem que estar na seleção? Eles têm que estar na seleção. Mas não, gente, são menos. Não são, não chega nem... Tá... Não tô gostando muito do Rafinha. A gente pode, devido às proporções, é montar uma seleção que cria uma identidade. Rafinha sendo o que era o Rivaldo, o Neymar sendo o que era o Ronaldo Fenômeno, devido às proporções, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que o cara pra carregar o piano ainda é o Neymar. Pela idade e por tudo que ele pode entregar.
Não, também acho.
Porque não tem, gente. Você achando que o Vinícius Júnior é esse craque todo?
Não é tudo isso, hein?
Não é, cara. Não é. Você quer comparar? Vou dar um exemplo. Outra seleção. Mbappé com Zidane. Quer comparar?
Não, não dá.
Não, o Mbappé foi campeão do mundo. Mbappé foi campeão. É, não ganhou Champions. Beleza, mas foi finalista de Champions. Ganhou tudo na França. É um ídolo já. Mas não dá pra você comparar Zidane com Mbappé. Mesma coisa, Vinícius Júnior. Não dá pra você comparar o Vinícius Júnior com o Neymar, na minha opinião. Né? Ah, mas não ganhou nada na seleção. Não ganhou. Não ganhou Copa do Mundo. O Neymar.
Sim.
Mas tem idade ainda. Quantos anos tinha o Messi quando ganhou a Copa? Eu acho que continua sendo ele.
Na minha opinião também.
Sabe, continua sendo ele. Só que tem que ser. Essa espinha dorsal o Brasil perdeu, né, Lubeta? Não só o Neymar. Thiago Silva, perdeu o Casemiro, perdeu ele. E tipo assim, tinham jogadores aí que eram craques nas suas posições. Hoje não tem. Esse é o ponto da seleção brasileira. Por isso que eu falo, eu defendo muito voltar o Casemiro, que tem ainda idade, tá jogando em alto padrão, alto nível. Voltar o Neymar com o tempo aí, a gente sabe que ele lesionou, gente, mas ainda continua sendo nosso craque. Felizmente ou infelizmente, essa espinha dorsal a seleção perdeu. E não é o Vinícius, velho. Não é o Vinícius, infelizmente. Lembra do Sávio?
Um Savinho.
Lembra do Sávio que jogou no Real Madrid?
Flamengo, Real Madrid.
Lembra o Sávio? Cara, o Sávio era craque do Real Madrid, campeão de Champions.
Nunca conseguiu jogar na seleção.
Não jogava. Sabe, pode acontecer, beleza. Nossa, mas você quer falar com o Paral Sávio? Beleza, mas naquela época a gente tinha rival, tinha Ronaldo, né? Mas ele era titular do Real Madrid e metia gol, filho. E era craque pra época ali. Muita gente falava que defendia ele na seleção. Não jogava na seleção. E outros nomes, Giovanni Elber, Sonny Anderson, Giovanni, que foi do Santos, que foi pro Real Madrid. O próprio Raí, não sei.
Giovanni foi pro Barcelona,
né? O que eu falei?
Real Madrid.
Desculpa, falei errado. É Real Madrid, não, eu tirei Real Madrid, Barcelona. Então, tipo assim, tem jogadores, cara, que não, na seleção não vai. Às vezes é a questão do... às vezes é o caso dele também.
É, talvez o próprio jogador precise entender que na seleção, aquilo que ele produz no seu time, no clube, não vai servir para a seleção. Que ele vai precisar apresentar aquele nível de futebol, mas um pouquinho mais acima. É esse entendimento que talvez o Vinícius Júnior tenha que ter.
E tem jogador que tem identificação, né, cara? Você viu o Dunga nunca jogou em times de alto escalão na Europa, né? Mas era unanimidade na seleção, o capitão carregava o piano. O Bebeto também, o Bebeto jogou no Deportivo La Coruña, não foi? Que nossa! Uhum. E mais na seleção, o cara comia bola, golfinho. E outros nove, Mauro Silva. Hoje você fala que o cara ganhou a Copa do Rei, que é nada, né? É o que os caras ganhavam lá na época do La Coruña. Então, tipo assim, eu acho que ele insiste muito nos mesmos jogadores, ele não muda.
É, tá na hora de parar um pouco com o futebol inglês.
Concordo.
Ficar a Premier League, tirar esses jogadores da Premier League, diminuir. Lógico, você não vai tirar todos.
Não, claro.
Mas diminui.
Tem jogadores que merecem.
Exato, mas você diminui. Cara, Paquetá não tá merecendo ser convocado.
Concordo.
Bruno Guimarães tá mal. O Gabriel Magalhães não é.
E ele mantém os caras. E ele banca os caras.
Então, você tem que diminuir, porque é um campeonato que não é tudo.
E desculpa, gente. Seleção brasileira vai. Todo jogo toma gol. A culpa é de quem? Da volância e das zagas. Principalmente. Ele insiste. Pô, então, cara. Então, aí tá errado, na minha opinião. Tá errado, mas quem sou eu na fila do pão?
É, vamos aguardar e torcer para que o Brasil consiga fazer um jogo muito melhor em relação àquele que fez contra a seleção da Venezuela fora de casa. Agora, o que é notório é que a seleção brasileira já não tem mais o apelo do passado. E, lamentavelmente, por conta que essa identificação, talvez os jogadores perderam com a seleção brasileira e já não vem para os jogos da seleção da mesma maneira que alguns que foram citados aqui vinham naquela.
Posso dar um exemplo prático? A melhor seleção no papel que o Brasil teve nos últimos, para mim, dos últimos 20 anos, era até melhor que a de 94, tá? Falando mais aí falando de 30 anos, é a seleção de 2006, tá? No papel, a seleção de 2006 era uma, lembra?
Sim.
Mas não jogava, chegou na Copa, não jogou na Copa, foi passando pela qualidade, mas não jogou. Por que eu tô falando isso?
Em 2006 foi quando a gente ganhou pra França, né?
Perdeu pra França, gol do Henry, da meia do Roberto.
Por que eu tô falando isso? Que foi junto com a Varig.
Cartãozinho, né?
Cartãozinho,
louco, justo.
Ayrtonzinho, e você tá fora, 2 minutos.
Piadinha repetida.
Não era Vasco, era Vasco, né? Toma. Era Varig, né? Varig que virou gol. Mas voltando aí, Lube, só pra me concluir. A seleção de 94 teve adaptações no meio da Copa e foi campeã. A seleção de 2002 começou com o Juninho Paulista, lembra?
Sim.
Acabou com o Kleberson. Em 94 começou o Raí e terminou com o Mazinho. A zaga mudou toda em 94. Tá? Por que eu tô falando isso? A seleção de 2006, ele começou e quis terminar a Copa com a mesma seleção que não jogava bem. O que aconteceu? Fumo. Ele tem que começar a mudar. Estamos falando de eliminatória, mas ele fica insistindo nos mesmos jogadores que não jogam. Aí o que vai acontecer? Fumo. Ou você acha que o Juninho Paulista não era melhor que o Kleberson? Você acha que o Raí não era melhor que o Mazinho? São características diferentes, mas o Raí era craque. Tô mentindo?
Não.
Em 2006 a gente não morreu com os caras lá, que o Barreira...
2002, uma mudança foi também no meio campo, por causa que o Emerson machucou.
Sim.
Era, jogava com dois zagueiros e o Emerson. É, daí como ele machucou, daí colocou o Edmilson foi o terceiro zagueiro.
Isso, mais ou menos isso. É. Mas o que eu quero dizer, mas mesmo... Teve a mudança. Mas teve a mudança. Não, mas o que eu quero dizer, o Brasil começou a Copa com o Juninho Paulista, acabou com o Klebers. Em 1994, o Mazinho no lugar do Raí. A zaga teve que mudar, com o Márcio Rocha, o Ricardo Rocha machucou, lembra? O Ricardo Gomes também lesionou, teve que mudar, o Dair e Márcio Santos. Por que eu tô falando isso?
94 também, na lateral esquerda, era o Leonardo, depois o Branco assumiu.
O Branco assumiu.
O Branco foi até
eles
o final.
Mudaram o pneu do carro com ele andando. Ele não muda, ele fica insistindo nos caras que não jogam, mesmo sendo eliminatório, é Bruno Guimarães, é Gabriel, não sei o quê, vai te lascar, Vinícius Júnior titular. Se não mudar, ó, quem tá merecendo? Os outros que merecem ser titular, Lubeta, 2. Que não tá, que é o Rodrigo e o Rafinha, que vem jogando bem. O resto, filho, pode trocar tudo. 9962-2025, 9962-2025, mande seu placar aí, Brasil e Uruguai, eliminatórias da Copa do Mundo.
Resenhando.
Fala, Magda, sua piadinha. Acabou aquela da Varig? É, brincadeira, viu, Lubeta?
Tu em silencia.
Ela não consegue escrever.
Hoje tá difícil.
Ela não consegue escrever silêncio. Ela não consegue escrever silêncio.
Anota a sua terceira palavra.
Meu Deus, pelo amor de Deus, cara.
Ela não coloca acento aí, fica desse jeito aí.
É uma mula, hein, Lubeta? É uma mula. Supermercado São Marcos, Golfinho. Lá você não gasta.
Ah.
Ela acertou. Ela acertou uma frase hoje, velho. Uma frase completa sem errar uma palavra. Outra coisa também, começou o programa cheadeira do cão. O que é isso? Vou ligar na
Me deixam kits.
Ah, é de propósito. Não é possível. Uma mula, golfinho.
Hoje tá difícil, viu? Hoje tá difícil. Sexta-feira tá difícil pra marca.
Fala aí, supermercado. Outra coisa também, ela...
Vou esperar de feriado, eu quero que pegue fogo.
Outra coisa também, golfinho. Ela falou que ia fazer sua chamadinha, nada.
Não, isso
falou que ia aprender os slogans pra falar. Não fala um slogan. Um
tá
slogan.
Tá feito sim.
Um slogan, Luciano Oliveira. Um slogan, ela não fala dos nossos... parceiros.
Faz 3 anos e meio que eu tô aqui na rádio, eu não tenho chamado, nem
você
nem
disse que estava deafinado.
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 É, muito bem. Não é desafinado, é deafinado.
Você tá anotando aí, né, Magda?
Meu Deus do céu, uma mula. Fala do supermercado São Marcos, filho, na moral, mas não.
Que rolando? Supermercado São Marcos, lá você não gasta, você economiza. Sexta-feira é dia daquele kit churrasco, presente sensacional do Idemarx e de toda a galera do supermercado São Marcos.
Boa!
Vai fazer sua compra do mês, sua compra da semana, meu, tá precisando, faltando alguma coisa em casa? Passa no supermercado São Marcos. 2 endereços. Zona Sul, Avenida Aristides de Souza Melo, número 68, no Jardim Perobal. Zona Norte, na famosa Avenida Gines Parra, 269, Conjunto Maria Cecília. Lá você não gasta, você economiza. E lembrando que sexta-feira tem kit churrasco aqui, vai carne, linguiça, cerveja e carvão pavão pra você, presente no supermercado São Marcos.
Boa! Abraça aí, Demarc, lá você não gasta, você economiza. Vai lá, fala que ouviu na Norte, faça sua compra, velho, pro feriadão aí. O preço é melhor, viu? Falar que ouviu na Norte é melhor. Supermercado São Marcos.
Resenhando. O debate diferente do seu rádio.
No!
você está no Resenhando, debate diferente do seu rádio, meio-dia e 43. Vem com a gente pelo 99-62-2025, valendo prêmios, viu? Mande seu placar aí para Brasil e Uruguai, eliminatórias da Copa do Mundo hoje, 99-62-2025. Mande seu placar aí no WhatsApp Brasil e Uruguai, tá? É, lembrando que tem acertadores, né, Golfinho?
Acertadores.
Na quinta-feira
teremos acertadores de Brasil e Uruguai.
Amanhã não tem Resenhando, viu, gente? Amanhã é uma programação especial com o Luciano Oliveira, as melhores da Norte, tá? Mas quinta-feira, acertadores pro jogo do Brasil. Hoje, Maxar, você não merece passar calor no seu carro jamais. A Maxar faz instalação de ar, manutenção, carga de gás, filtro pólen e o mais importante, a higienização. A Maxar atende carros, vans, caminhões, ônibus e máquinas agrícolas. Todo o serviço feito por profissionais experientes. Agende seu horário de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Só essa semana, tá? Higienização na faixa lá para ouvintes norte. Entre em contato pelo fixo 3037-5873. Seu ar não tá gelando? Na faixa, higienização. 3037-5873 é o fixo. WhatsApp, mande sua mensagem 99165-3915. 99165-3915. Maxar, Rua Araguaia 651, aqui no centro de Londrina. Rua Araguaia 651. Maxar, você não merece passar calor no seu carro jamais. É, Maxar.
Resenhando.
Abraço pro Vinícius lá, hein?
Gente, boa demais,
Vinícius. Vinícius da Maxar, obrigado pela parceria aí. Show de bola.
Alô, Vini.
Referência ar-condicionado automotivo. Golfinho, prêmios pra hoje.
Hoje, uma pizza da... Oh, hoje é o rodízio.
Rodízio. Você vai comer
vários sabores de pizza lá na Mundial Pizzaria.
Show de bola.
E mais um kit de cerveja R$1.000.
Leve do seu jeito com refrigerante também.
Exatamente, casa de conte.
Lembrando, gente, que o rodízio é a partir de R$49,90. Você ganhar, leva a família inteira lá. Vale a pena, é o melhor de Londrina. Porque cabe no seu bolso, tá? Chame os amigos, véspera de feriado, tá bom? Mundial Pizzaria Foz do Iguaçu, número 10. Para concorrer a esses prêmios, só mandar seu placar aqui, Brasil e Uruguai, pelo WhatsApp da Norte, 99962-2025.
Resenhando. O debate diferente do seu rádio.
Norte FM. A diferença é você. Norte FM.
Quem escreveu a famosa equação I igual a MC ao quadrado e qual o seu significado?
É, o MC que Daniel. Isso?
Cada pergunta é válida.
O MC Bola. Sei lá quem escreveu essa equação, vai te lascar com essa pergunta. MC, hã? Sou ruim nessas...
Resposta. Albert Einstein. Ela representa a equivalência entre massa, M, e energia, I, com C sendo a velocidade da luz no vácuo.
Entendeu?
Tá inteligente, hein, Magda?
Nem eu. É, ela veio inteligente, mas acertou a palavra aí nas frases. Muito bem. De volta, o debate diferente do seu rádio, meio de 50. Vem com a gente. É, vem aí o mega sorteio de aniversário Best Outlet. Lá, Black Friday chegou com tudo, gente. 3 meses de promoção, tá? Toda compra de acima de R$300. É, nos meses de novembro, dezembro e janeiro, você preenche o cupom e concorre a um lindo refrigerador side by side de 489 litros. É espetacular esse refrigerador, gente, na Best Outlet. Então corra e aproveite. 3 meses de promoção, tá? O sorteio será no dia 31 de janeiro, ao vivo pelo Instagram da Best Outlet Londrina. É, mês de aniversário aí, completando 4 anos, janeirão. Sorteio dia 31 de janeiro. Então aproveita aí, gente. Fim de ano, presente de Natal, vai na Best Outlet lá. Compra acima de R$300. Você participa da Black Friday, da promoção, e concorre ao lindo refrigerador side by side. Best Outlet, o melhor amigo da sua casa, na Saul Elkind 315. Saul Elkind 315, Zona Norte, tá? E telefone pra você, velho, bate preço de internet, tá? O WhatsApp fixa o mesmo número, 98802-6867, 98802-6867, Best Outlet Eletrodomésticos, o melhor amigo da sua casa e do seu bolso, Abraço pra Andréia, lá da Best Outlet. Vamos instalar essa semana aqui, instalar as TVs. Viu que a gente comprou lá na Best Outlet, Golfinho? Se você vê, melhor que internet, o preço Samsung 50 polegadas.
Bom demais.
Preço espetacular, qualidade e etc. Tem alguma coisa dando microfonia? Ei! Será que é o meu? Meu Deus!
Resenhando. Luciano Oliveira.
Bora no zap, né? Daqui um pouquinho a gente volta pra trazer as informações do Santos, que não tem mais Carille como seu técnico. E olha só, hein? O Santos que terá que desembolsar uma boa grana para Carille. Já já a gente ventila aqui os valores dessa multa contratual e outros valores que o Carille tem direito a receber no time do Santos.
Muito bem, vamos lá, vamos lá. 996220025, vamos lá, vamos ver o que o povo tá mandando aqui. Abraço pro nosso amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, o Ailton, valeu Ailton. O Marquinhos também por aqui, obrigado pela audiência. Bom dia da Rádio Norte Londrina, sim, é sim. Sim! Mandar aqui pro cara aqui, sim! Vamos lá, 9962-2025.
Igapó FM.
essa acabou. Vamos lá! Daniela Pereira, Jardim Nova Aliança, boa tarde, tá por aqui. Quiosque da Costela, que tem show amanhã no quiosque, Alex Dutra, amanhã no Quiosque da Costela, feriadão a partir do meio-dia. Melhor do fogo de chão pra você. Éder Inácio, fala Éder.
Boa tarde, rapaziada da bancada.
Meu Deus.
Manda um abraço pra rapaziada lá do Ecoponto, que entrou agora, é o Bananinha.
Bananinha?
E para o Maurício aí, ó, do Vistavela. Bora, bora, rapaziada. Um a um, joguinho amarrado, fi. Seguro pra atuar, Netão. Joga cagada.
Esse é louco também, hein, Lubeto? Parabéns pelos seus parceiros.
Vela cagada.
Eu não sabia que o Bananinha tinha abandonado a vida humorística, não, né?
Ah, o Bananinha da... É. Calma, Dedé, lá do... Isso. É verdade. Bem ruim também, né? Mas tá bom. Olha a Botelho.
Tô resenhando. Placar do jogo vai ser 1-0 pro Brasil.
Calma, Dedé. Lembra? Esse era o Rapadura. Valeu, obrigado, Sônia. Alexandra Vargas, bom dia, Neto. Resenha, Brasil 1-0. Obrigado pela audiência aí. Alessandra, um amigo do Blá Blá Blá.
Boa tarde, Neto Resenha. Boa tarde, Lupinha. Meu boa Deus. Tarde, Golfinho. Boa tarde, Magda. Boa tarde a todos os ouvintes. Aqui no Deus com a Roseira. Tô ouvindo o programa aí. Brasil 1, Uruguai 0. Que vocês tenham uma boa tarde, um bom trabalho. Fica com Deus.
Amém.
Um tchau pro Blá Blá Blá. Tchau, obrigado.
Valeu, obrigado, Nildésio. Esse aqui é o nosso amigo.
Boa tarde, Neto. Beleza, meu amigo? Estamos aqui dando audiência pra vocês.
Fala, Igor.
Brasil, 3-1 hoje. Até mais.
Abraço, Igor. Rapaz, quanto tempo, hein, bicho? Você tá bom? Obrigado pela audiência aí, abraço, é com Deus. Vamos lá. Boa tarde, meninos. O placar do jogo, 2-1 pro Brasil. Douglas, valeu, Douglas Botelho. Tamo junto. Tamires Cauane, boa tarde, Neto Resenha. Placar de hoje, 2-1. Brasil. Marcos Paulo, 2-1 Brasil, meu palpite lá de Cambé. Obrigado, Marcos. Oi, galera do Resenha, do Amanda Botelho. Aí, a família Botelho
tá em peso.
2-1 pro Brasil. Gol de pênalti, quer esse rodízio. Boa sorte aí, boa sorte pra Amanda Botelho. Evandro do Imagola.
Bom, primeira sexta-feira da semana. Boa. O Brasil graças hoje, o Brasil vai perder de 2-1.
Graças a Deus. Ixi, Maria, deu um bocado.
O Yuri Alberto nessa seleção aí. Aí sim.
Agora tá todo mundo
falando. Falei hoje, né? Depois que eu falei.
Há 2 meses atrás, todo mundo criticando, crucificando. Agora todo mundo quer. Aqui no Brasil é 8,80, viu, Lubeto?
Brasil é emoção, Brasil.
É 8,80, não tem erro. 0-0 aqui a Bequinha. Trivela, fala Trivela, mandou um podcast também, pelo amor de Deus.
Ei, rapaz, eu sem assistir a seleção, porque nem perco tempo mais.
Acelerar, porque
pelo 2-0 pro Uruguai, fora o show de bola. É. Agora esse técnico aí, na verdade não é ele que escala, né, cara, é a CBF. Escala até nojo, esses goleiros aí, o que que esses caras estão ganhando lá fora?
Aí,
tem tanto goleiro bom aqui.
Tem união do Trivela aí.
São Paulo, né, do próprio Hugo, né, tem mais goleiro bom aqui. Tem que ser time, esse cara cheio de tatuagem no pescoço, aquele assado, até nojo. Sem assistir,
2-0
pro Uruguai.
Ai, ai, valeu, Vasni. Silvanir, 2-0 Brasil. Ney Carlos, do Santa Terezinha, 0-0 Brasil. 0-0
Brasil.
0-0 Brasil.
Meu Deus, estranho.
Tô legal, hein? Lari, 1-1, valeu, Lari. Kate Ramos, do Gavete, 1-0 Brasil. Wilson mandou aqui. Fala, Wilson.
Boa tarde, resenhando. O Brasil vai ganhar 3-1. Valeu.
A bola do Tom. Ei. Aqui é o meu que tá dando microfonia, Jesus. Boa tarde, resenha. No placar, Brasil 1-0. Obrigado, Gustavo Ramos. É, Rodrigo Oliveira, 2-0 Brasil. Marcelo lá do Califórnia, hein? É, boa tarde, meu palpite para o jogo. 2 para o Uruguai, 1 para o Brasil. Boa, Marcelão. Maicon Felipe, 1-1. Quero ganhar esse rodízio. Ricardo Vaz, boa tarde, Magda, sua lindinha. Ó, Magda, conquistando corações. Arrasando.
Uia Gatoso.
Ai, boa tarde, pessoal. 2-1 Uruguai. Infelizmente, Ricardo. Maria Aparecida do Cafezal. Boa tarde, meninos. 2-1 para o Brasil. Claudinei Oliveira. 2-1 Uruguai. A Claudinei ousou, hein? Ana Laura mandou aqui 2-1 para o Uruguai também. Elias, lá de Porecatola.
Olá, Norte FM, boa tarde.
Norte.
Boa tarde. Aqui é o Elias Henrique de Porecatu. Brasil vai ganhar 2-0, beleza?
Valeu, Elias.
Abraço, fiquem todos com Deus.
Nordestino, Elias, pelo jeito, né, Lubeto?
Pelo jeito, sim.
É.
Ô, Neto, só colocar no ar aqui uma declaração do ex-goleiro italiano, o Buffon. Ele, fazendo uma menção, foi perguntado, deu uma entrevista aí a um jornal italiano, o Corriere della Sera. Ele disse, eu joguei contra 3 gerações de jogadores. Zidane, Fenômeno, Messi, CR7, Iniesta. Mas se você me pedir para escolher um dentro e fora do campo, eu escolho Neymar. Rapaz, tá com moral o Neymar, hein, rapaz?
Ô, louco.
Sensacional, hein?
É, vai vendo. Vai vendo. Boa, Lubeta. Boa informação. Buffon, então... declarou que o Neymar é o melhor, né?
E eu falar pra dentro você. Dentro e fora de campo, hein?
Muito bem.
Dentro e fora de campo.
O Buffon deve gostar de uma...
de uma cachaçinha?
Será?
Ah, eu...
acho que não, né? Porque jogou até os 40 e pouco, né?
Mas tá bom.
Não é Marcelo, é Márcio. Márcio.
Então, Marcelo.
Califórnia.
Ô, Marcelo, tá escrito Marcelo aqui, marcaram errado. Marca aí pra mim, o fim. Marcelo, Califórnia, escreve Márcio.
Só pra informar que o Buffon... pra mim, o melhor goleiro do mundo, da história geral.
Eu prefiro o Cássio. Nerivaldo Moreira.
Não vai ter praça, não vai ter cartão amarelo.
Que eu acho.
Não,
Nerivaldo Moreira,
Jardim Bolsonaro. Como que é esse cliente aí?
2-1 Brasil. Que cliente?
O é ouvinte. Ouvinte.
Aqui é programa, aqui não é o PEC, não.
Qual que é?
Meu Deus.
Qual que é que eu tenho que falar? É o Marcelo.
My God.
Tá, Marcelo do Jardim Califórnia, é Márcio. Só muda o Marcelo pra Márcio. Mandou meio-dia 58 aqui a mensagem. Nerivaldo Moreira, do Jardim Belo Horizonte, 2-1 Brasil. Boa tarde, pessoal, 1-1. Quem mandou aqui foi ele, na realidade, Marcelo Gregório. Valeu, Marcelão. Vardeci Grugel, grande carro, Vardeci. 3-2 Brasil. Esse aqui, a Alessandra Rodrigues, mandou também 3-2 Brasil. Gente, mande aí pra gente. Tá? Mande pra gente 9962-2025, 9962-2025, seu placar aí, Brasil. Brasil e Uruguai, valendo prêmios pra você no debate diferente do seu rádio 9962-2025.
Resenhando o debate diferente do seu rádio. Luciano Oliveira.
Santos, Santos. Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo.
Bonificações, porque o Santos conquistou o acesso e também o título da Série B, ou seja, 4.100.000 reais é o valor que o Santos terá que pagar a Carille por essa rescisão contratual. E olha, os nomes que aparecem, ou que pelo menos são ventilados no momento para comandar o Santos na próxima temporada, são alguns: Renato Gaúcho, que está de saída do Grêmio, Pedro Caixinha, já falamos aqui em outra oportunidade, Cuca é um nome que vem ganhando força também nos bastidores, Luiz Castro é outro que agrada. Esses são os nomes de momento que a diretoria do Santos pensa em contactá-los para, quem sabe, possa ser o novo técnico do Peixe na próxima temporada.
Ah, na minha opinião, eu continuaria com ele. Mas eu entendo que internamente já estava meio sustentável essa relação Carille e diretoria santista, principalmente a presidência.
E ainda mais com a torcida batendo muito em cima do Carille, né? Falando que até no último jogo até xingaram ele.
Xingaram ele de burro.
Então aí é complicado.
Outras coisas.
O clima fica pesado,
sim,
né?
Mas com relação ao Luiz Castro, acho que o Santos não tem condição não, viu, Luciano Oliveira? Você falou quais nomes? Repita, por favor.
Cuca, Renato Gaúcho, Luiz Castro e Pedro Caixinha.
Ah, vai ficar com Caixinha mesmo.
Vou falar pra você, porque o Luiz Castro é muito dinheiro, né? O Santos tá pretendendo aí trazer Gabigol, Neymar. Da onde que tá arrumando dinheiro esse Santos? Fala pra mim, Luciano Oliveira.
É, pois é, a gente fica aí tentando saber, né, da onde tá vindo tanta grana assim. Fato é que a ideia do presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, é buscar um profissional que tenha também no seu DNA aquilo que sempre foi o DNA do Santos, um técnico que jogue para frente de forma ofensiva. Essa é a ideia, é por isso que esses nomes são ventilados. Outro fator que é o profissional aproveitar os jogadores da base. Uma das críticas do Marcelo Teixeira na gestão do Carille à frente da equipe foi que ele pouco aproveitou os jogadores da base. E o próximo profissional que chegar para comandar o Santos terá que usar, né, os jogadores da base, lançar os profissionais, os jogadores, para que de repente possa se tornar uma moeda de troca ou de revenda no futuro. Esta é uma das ideias do presidente do Santos, o Marcelo Teixeira. Nomes interessantes. Agora vamos aguardar para saber quais desses aí de repente possam desembarcar em Santos na próxima temporada.
Sabe quem foi sugerido ao Santos? Michel Salgado.
Michel Salgado.
Com fé foi sugerido, ele queria atuar como treinador no Brasil, mas eu acho que a diretoria do Santos não comprou muito a ideia, não, porque não. Não, vamos aguardar, mas foi a notícia de 4 horas atrás do
UOL. Você não tem os últimos times que o Michel Salgado trabalhou, não?
Vou pesquisar aqui. Michel Salgado, ex-lateral espanhol do Real Madrid, foi oferecido como treinador.
Real Madrid, seleção espanhola, né?
Isso, ele que tem 49 anos, estava vendo aqui. Mas
naquele famoso time do Real Madrid, dos Galácticos, ele era o mais ruim que tinha no time.
Ele e o Gravens. Vamos ver, eu vou pesquisar aqui sobre Michel Salgado, quais foram os últimos trabalhos dele, mas... Michel Salgado, vamos ver aqui. Você gostaria do Michel Salgado Santos, senhor Oliveira?
Olha, eu particularmente, eu acho um erro. Eu acho que o Santos está voltando aos holofotes, voltando aí à primeira prateleira do futebol brasileiro. Precisa ser assertivo na contratação. Não pode cometer os mesmos erros que foram cometidos pelo time, por exemplo, do Flamengo nas últimas temporadas. Só que diferente do Santos, o Flamengo tem bala na agulha, tem dinheiro, e tanto é que pagou aí várias multas contratuais de ex-profissionais que passaram por ali. Eu não vejo o Santos nessa mesma condição. Então, para mim, o Santos precisa ser assertivo no nome do próximo técnico. Eu acho que desses que nós trouxemos e colocamos aqui nesse exato momento, são nomes interessantes. Ainda assim, como concordo com o Matheus, Luiz Castro, ao meu ver, é um profissional bastante caro para comandar a equipe do Santos, mas precisa ser assertivo, não pensar em apostas. Se for para se tratar de aposta, deveria ter ficado com o Fábio Carille mesmo.
Ah, ele fez trabalho o time, assim, confesso que eu nem conheço, Matheus, assim, tá, Arábia Saudita sub-15, seleção da Arábia Saudita, Pafos, não conheço esse time, Galiza.
Pafos é da Grécia.
E Galiza, Galiza, seleção galega de futebol, uma equipe de futebol formada por jogadores da Galiza.
Aí ele seria uma aposta,
não,
né?
É uma aposta, mas não tem trabalho de expressão aí, nenhum time, nenhuma seleção e nenhum time também do mundo. Mas eu acho que vai ficar possivelmente Pedro Caixinha.
Pelo menos eu vou repetir aquilo que eu falei ontem. Não acho, não julgo ser o profissional para comandar o time do Santos. Não acho o nome ideal. Mas pelo menos é um cara já conhecido aqui no futebol brasileiro, que fez até um trabalho razoável no Red Bull Bragantino. Claro que o Bragantino não tem a mesma expressão, nem a pressão que tem o Santos quando acontecem os maus resultados. Aí talvez é uma coisa também a ser avaliada. Né?
O Cuca, eu acho que ele não deveria nem ser cogitado em nenhum time, porque ele só abandona o trabalho. Começa a complicar os trabalhos dele, ele abandona o barco. Nem cogitava, tá? O Renato tá bem lá no Grêmio, apesar que eu acho que não fica pro ano que vem.
Não, o Renato não fica. Inclusive,
pode ser uma aposta.
Pode falar a notícia que você me passou aqui, que estão cogitando.
O Grêmio já negocia com o Hernan Crespo.
Então o Renato não fica pro ano que vem.
Então o Renato é um bom nome pra janeiro no Santos. Né? A gente sabe do poder de negociação do presidente santista. É um bom nome. Cuca eu nem cogitaria. Complicou um pouquinho, ele sai do barco, ele pula, pega o bote e vaza. O Caixinha, confesso que tô com você nessa, não tem ainda expressão pra treinar um time do tamanho do Santos. Acho que tem que conquistar mais aí como treinador.
Porque, Neto, quando eu falo, analiso a questão do Caixinha, porque existem alguns bons profissionais que trabalharam, né? No caso, o Caixinha é um, vou citar aqui, por exemplo, o Vorivoda no Fortaleza. A gente precisa entender como esses profissionais, eles lidariam em um clube de massa e tendo pressão. Como você trabalhar numa equipe que ela não tem naturalmente
pressão, né?
Da torcida, teoricamente é fácil.
Um clube pequeno.
Mas estando à frente, por exemplo, de um Santos, de um Corinthians, de um São Paulo, de um Flamengo.
Concordo.
É uma outra relação. Então essa acho que é uma das preocupações que terá.
Eu falo do Fortaleza. Fosse o Fortaleza, fosse um time de massa, não estaria até hoje com o Vorivoda. Ele chegou em final, mas não ganhou. Chegou mas ele faz um bom trabalho. Quarto colocado pra time grande, né?
Aí eu discordo com você. O Fortaleza pode não ser um time assim tão grande a nível de Corinthians, Flamengo e Palmeiras, mas é um time de massa. Tem muita torcida.
Se fosse time com mais pressão, não estaria até hoje. Porque não. Você sabe, Luciano Oliveira, time igual Corinthians e São Paulo tem que ganhar título.
Sim.
Santos. Por
causa do peso da camisa, né? Fortaleza sim, não tem sim. Tanto não peso, tem mas tanto massa peso. Tem.
Não tem, mas não tem tanta cobrança, tanto. Como você falou, pressão. Tanta pressão assim da torcida. Por isso que ele é um ídolo lá. Eu acho que os times deveriam ser todos assim. Não deveria crucificar ninguém, não. Mas é isso, né, Luciano Oliveira? Concluindo, Santos bem encaminhado na sua opinião. O Caixinha.
Eu acredito que desses nomes citados por nós aqui, eu acho que o que mais terá possibilidade de ser realizado, acho que será o Caixinha.
Depende muito da negociação com o Renato.
Sim.
Apesar de ser janeiro, já deve ter conversas aí. Vamos
acho
aguardar.
O Renato, caso venha ter uma negociação, acho que ele aceitaria, porque Santos tem praia e ele é um cara que curte muito essa vibe, né? Acho que ele não teria problema, se bem que lá no sul do país não tem nada disso, né? Mas
no sul também tem praia.
Não, mas no Rio Grande do Sul tem.
Porque é mais frio, né? Ele prefere pro Rio de Janeiro.
Sim, eu acho que talvez o Renato, diante dessa questão em que envolve praias, talvez aceitaria um convite.
Eu acho que ele aceita o Santos, dependendo do projeto e se realmente o Santos for contratar bons jogadores. Aí ele pode aceitar. Agora, se não tiver um projeto e for um time mediano, eu acho difícil ele aceitar.
Muito bem.
Resenhando.
Vamos lá. Real Sucatas. Pra você, serralheiro, torneiro mecânico, indústrias e metalúrgicas em geral, a Real Sucatas compra o seu cavaco de aço material, retire e paga o melhor preço da região. você vende sua sucata em dois endereços, na rua Antônio Marcelino de Oliveira, número 675 no Jardim São Jorge, e também na Sal Euquim de 3877, em frente ao terminal do Vivi. Telefone e WhatsApp fixo da Real Sucata, gente. 99686-7133. 99686-7133. Gente, fala com o Ana Paula e com o César, eles buscam a sua sucata, pagam à vista, é o que o melhor paga em Londrina, tá? Às vezes não tem como levar lá nos dois endereços da Zona Norte, entre em contato 99686-7133 ou mande uma mensagem no mesmo número, tá? 99686-7133. Real Sucatas, gestão em resíduos industriais. E toda quarta-feira aqui tem Copa Stanley Real Sucatas presente aí da Ana Paula e do César, com amanhã feriado, só quarta que vem, já fizemos o sorteio ontem, né, Golfinho? Então, quarta que vem volta a promoção aí, Copa Stanley Real Sucatas.
Resenhando.
No Zap de Beta.
Bora lá, 99662025.
Bora no Zap, vamos ver o que a moçada tá mandando aqui, mande seu placar. Brasil e Uruguai, 2-1 Uruguai, o Evandro mandou aqui, Paulo Delgado, fala Paulão.
Boa tarde, Neto, Luciano Oliveira, Golfinho e Maida.
Opa, falhou.
Boa tarde, Neto, Luciano Oliveira, Matheus Golfinho, Magno. Meu palpite hoje é 2-1 Brasil, Paulo.
Valeu, Paulo. José Osmar, 4-2 Brasil, lá do Bandeirantes. Juliano.
Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês?
Bom, e você?
2-0 pro Brasil hoje. Vamos lá. Até mais, um abraço. Bom feriado pra todos aí.
Obrigado. Eduardo Santana, 3-3. Ó, o placar ousado do Eduardo. Lembrando que tem acertadores na quinta, hein? Amanhã não tem resenhando, é as melhores da Norte. Programação especial com o Luciano Oliveira. Mas na quinta, acertadores ao vivo aqui. Acertou o placar do Brasil hoje. Já liga o rádio quinta-feira, meio-dia, no resenhando.
Partida de hoje. Partida de hoje entre o Brasil e o Uruguai, né? Vai ser lançado um protocolo contra o racismo.
Boa,
justamente nesse jogo aí. Uma comemoração, acredito que seja isso aí. Já está nas redes sociais, não dá para demonstrar qual é o gesto que será usado, porque nós não temos imagem aqui, mas vamos ficar atento, porque a FIFA lançando aí um protocolo contra o racismo hoje na partida entre Brasil e Uruguai.
Brasil que joga hoje 9:45 na Arena Fonte Nova. Fonte Nova contra o Uruguai. Vamos ouvir o Leandro aqui.
Tarde, pessoal do Resenhando. O Brasil vai estar ganhando aí de 6-1. Será possível isso?
Eu não
acredito. Vamos esperar.
6-1, Wolf?
Rapaz, em cima do Uruguai?
Meu Deus!
Fala, Netinho, meu safadinho.
Que é?
Brasil.
Meu safadinho.
Brasil 2.
Vai, te Uruguai,
do nada.
Se lascar, rapaz, vai, safadinho.
Meu, não, solta de novo esse áudio.
Puta que pariu, safadinho.
Solta de novo esse áudio.
Bruna.
Se lascar, Bruna.
Tá querendo, hein?
Meu safado.
Manda esse, encaminha esse áudio pra mim, né?
A sua mãe tá sabendo que você gosta de rapaz.
Eu posso encaminhar pra mim.
Eu não tenho nada contra o homossexualismo.
Se lascar, Jorginho.
Eu tenho contra quem não assume.
Safadinha.
Se o cara é homossexual,
que
assuma, porra.
Que baixaria, tô fora. Até me perdi aqui.
Fala, Netinho, meu safadinho.
Ah, olha aí, Lubi.
Cidade do Brasil. Brasil 2, Uruguai 1.
Se lascar, rapaz.
Ficou emocionado.
Porque ele sensualiza na voz, né?
Fora. Fala, Tri.
Esse é o torcedor do Santos, chiando lá com o Santos. Rapaz, você tá disputando a Série B, quer ganhar a Série A? Não tem jeito, né?
Verdade.
Agora, a respeito do Neymar, o Neymar pode enfaixar o corpo inteiro e joga melhor que qualquer um da seleção. Concordo. Deixa ele sozinho na seleção, é melhor que esse time fedido aí.
Verdade. Boa, Trivela. Boa tarde, meus queridos. 2-1 Brasil. A Patrícia que tá na praia ainda, Patrícia? Aí sim, hein?
3 meses que a Patrícia tá na praia.
Meu Deus.
Boa tarde, Neto, Rubinho, Matheus, Magda, meu amor. Brasil 3, Uruguai 2.
Valeu. Júnior do Gavete, que ele fala que é da Holanda, né? Que é mentira.
Boa tarde a todos aí da bancada. É o Júnior de Amsterdã.
Ah, vem,
o Golfinho.
Ô, Golfinho, até você, Golfinho. Para com isso, Golfinho.
Eu?
Deixa pro Neto.
Te lascar.
Hoje eu tenho que falar com você.
Até o quê?
Para, Golfinho. Da onde o Santos tá arrumando tanto dinheiro pra contratar treinador, Gabigol, da onde vai arrumar? É igual o Corinthians arrumou da onde?
Mas arrumou.
Tanto dinheiro, contratou o holandês.
Retorcida.
A pagar aí 3 milhões de reais. O Corinthians tem uma dívida bilionária, mais de 3 bilhões.
Ah, quem falou?
Que quer que até a torcida pague o estádio.
Não.
Ah, agora vem falar do Santos. Tchau, tchau.
Como eu tô falando em torcida, antes de tudo vai te lascar, Júnior. Vai chupar um caminhão de rolamento. É, ontem teve o debate dos presidenciáveis aí pro Flamengo, né? Os três... Na ESPN, teve o debate lá, os três candidatos à presidência do Flamengo, e eles deram o exemplo do Corinthians, questão do estádio. Tomem cuidado, igual do estádio aí, o Corinthians campeão mundial, libertador, foi construir estádio, até hoje se arrepende. É, vocês também, viu, o Júnior, não quer fazer estádio na Vila Belmiro, já estão quebrados, Lobito.
Pois é.
Quem que vai pagar isso aí? Vai, cai nessa aí, não é caiu na do menino lá do faz o L lá. Estão pagando os juros aí.
A Caixa tá cobrando com... direto, né?
É, a Dirma e o homem lá, né? Estamos se ferrando com isso aí, viu? Estamos até hoje pagando.
Todo mês tem um boletim da Caixa, né?
Não, boletão. Uma cepa num boleto. Vai. Não era bom ficar no Pacaembu, Luciano Oliveira?
Né, seu presidente é corintiano.
É, vai. Cai nessa. É o Flamengo que tá jogando no Maracanã, tem dinheiro pra contratar, vai inventar de comprar estádio. Faça certinho, viu, gente? Faz certinho esse planejamento aí, senão depois, Golfinho, ó. É igual o carro do Caio Lúcio, que tem o Peugeotzinho, o Leãozinho. Já tá falando.
Faz o L.
É, força proteção veicular. Se o que você procura é tranquilidade e segurança, não perca tempo. Ligue agora na Forza Proteção Veicular. Planos a partir de R$69,90. Proteja seu veículo contra roubo, furto, colisão, guincho 24 horas e muito mais. Não deixe sua segurança para depois. Vá para melhor a Forza Proteção Veicular. Essa eu garanto. Meu veículo é Forza. E o seu? Gente, o WhatsApp fixo da Forza. Entre em contato. Pelo menos rastreador tem que ter no seu carro, vai acontecer alguma coisa. E faça com a melhor, a Forza Proteção Veicular referência, tá? Telefone e o WhatsApp é o mesmo, 99110-4090. 99110-4090 ou vá direto na Forza Proteção Veicular, na rodovia Carlos João Strass, 1215. Fica no posto de gasolina ali da rotatória do Gavete, anexo ao posto. Tá, você vai ver o letreiro lá, Forza Proteção Veicular, do lado do Londrina Norte Shopping. Forza Proteção Veicular.
Suas conquistas em boas mãos.
Um abraço, Gustavão, Pedro, Neto e também pro Ayrton Senna.
Sem mimimi e sem clubismo. Resenhando.
A diferença é você, Norte FM.
Em que ano ocorreu a Revolução Francesa?
1834.
Em que ano ocorreu a Revolução Francesa?
1789.
Ah, não sei, mano.
Resposta: 1789.
Nossa.
Cara bom, hein?
Você leu, né, vagabundo? Muito bem, resenha número 29 aqui na 100.3, vamos que vamos. Vamos falar aqui da True Decor. É, quer um ambiente sofisticado e funcional? A True Decor transforma sua casa ou escritório com móveis planejados de alto padrão, criados para valorizar cada espaço com elegância e praticidade. Entre em contato pelo WhatsApp 99121-8509, 99121-8509 e peça seu orçamento. True Decor, móveis planejados. É. Abraço, Felipão, e pro Ney aí da True Decor.
Resenhando. Luciano Oliveira.
Já voltaremos aí para o WhatsApp. Agora uma informação referente ao time do Corinthians. É, o Corinthians, a gente sabe que amanhã vai enfrentar a equipe do Cruzeiro na Neoquímica Arena, o jogo às 11 da manhã, hein? Horário atípico para o futebol brasileiro. mas que promete muito, né? O Cruzeiro já foi dito aí que deve ir a campo com um time bem modificado, até porque no final de semana terá aí a grande decisão da Copa Sul-Americana. Então vai poupar os seus principais jogadores nesta partida para que no próximo sábado possa ter os jogadores em condições físicas bem elevadas para enfrentar aí o Racing da Argentina. Mas uma informação de última hora, né, desse time do Corinthians é que um dos profissionais que chegaram recentemente para ajudar nesta reconstrução do clube, que é o Fred Luz, segundo informações, deve deixar o cargo, muito por conta de um embate político de uma chamada velha guarda que tem no clube do Corinthians, e esse desacordo entre o profissional e essa velha política tem impedido que o profissional siga trabalhando no clube. Mas o presidente do Corinthians tem dito que Fred Luz saindo, que ele irá querer um outro profissional, um outro CEO para estar à frente desta função importante no clube. É lamentável, né, que a velha política corintiana não esteja ajudando em nada nessa nova reconstrução do time do Corinthians.
É o problema da questão de conselheiros, né? De não ser um time SAF. A gestão é diferente. Aí conselheiro pode dar pitaco e etc. Mas o ponto é o seguinte, a gente não sabe o que acontece internamente, né, Luciano Oliveira?
Sim.
E a responsabilidade total disso é do seu Augusto Melo. Ele que tem que chamar a responsabilidade e bancar. Tá, vai colocar a culpa aí no quem manda no Corinthians, é o presidente? Não é o presidente?
Sim.
Então é ele, se ele que manda, ele que resolve o problema. Agora a gente não sabe o que acontece lá internamente pra falar que o problema é um ou outro, né? Esse é o ponto. Fred Luz que veio como uma ascensão muito boa na época do Flamengo.
Sim.
Né? Ele é da época da ascensão do Bandeira de Melo.
Correto.
Da gestão Bandeira de Melo. Ajudou muito no crescimento do Flamengo nos últimos anos. É um CEO de qualidade. Apesar dos 71 anos aí, tem muita credibilidade. Mas é complicado falar, você não sabe o que acontece internamente.
E se tratando deste Corinthians, outras informações que envolvem o time do Corinthians, a gente tem falado, até alguns torcedores sugeriram aqui o Yuri Alberto para a seleção brasileira. E surgiram também algumas informações que ele talvez não fique para a próxima temporada, já que ele tem o sonho de voltar para o futebol europeu, e o local, o país onde ele quer atuar é na Inglaterra. Ele até disse recentemente em uma entrevista na qual ele participou que quando esteve na Rússia, o que fez ele voltar ao Brasil foi que a Rússia, impedido aí pela FIFA dos times de lá participarem das outras competições, principalmente Champions League, que era o grande sonho dele em poder jogar, e isso fez com que ele voltasse ao futebol brasileiro, mas que ele tem o sonho de jogar no futebol inglês. E o Yuri Alberto, diante dessa situação, caso venha concretizar a sua saída para a próxima temporada, o sonho do Corinthians é repatriar Roger Guedes, que também está sendo alvo do time do Cruzeiro. Eu acho que caso venha confirmar aí a saída do Yuri Alberto e a chegada do Roger, aí é uma mudança significativa de patamar do ataque corintiano, porque o Roger é muito mais jogador.
É, que são características diferentes, né? Agora estão fazendo comparações de Roger Guedes e Yuri. O Yuri é o mais 9, apesar de sair muito da área, mas o Roger sai muito mais da área do que o Yuri. Cara, mas é um ciclo. Ele tem 23 anos, cara, ele precisa de uma oportunidade na Europa. A gente sabe que agora é a hora.
E o Roger Guedes já teve a temporada dele boa no Corinthians, vai ter de novo?
Não sei.
Ninguém garante.
Não sei.
É, esse é o detalhe. É, o tempo já faz 2-3 anos que ele saiu do Corinthians? 2 anos?
2 anos.
Né? Então, as coisas mudam.
E eu só penso que a concorrência ela se torna um pouco desleal para o time do Corinthians. Por quê? Porque a gente está falando que o Cruzeiro também tem interesse. E quem está por lá é o Alexandre Matos, né? Que é um cara que tem uma relação muito boa também com o Roger. Eu não sei se de repente nessa situação, se bem que o Roger teve uma ligação muito grande com o Atlético, aí iria para um rival, que é o Cruzeiro. Mas eu acho que dessa questão do Alexandre Matos, acho que pesaria muito numa decisão do Roger Guedes para voltar, de repente, para o Brasil e para o Cruzeiro.
Mas precisa de um substituto à altura. A saída do Yuri Alberto, que hoje é referência. Roger Guedes é um baita do nome. Mas não sei como está o contrato dele lá no Qatar, etc. Mas, gente, sinceridade, eu prefiro o Roger Guedes.
Sério?
Prefiro o Roger Guedes.
Até porque o Yuri Alberto entregando muito mais do que o Roger Guedes entregou.
Ah, eu prefiro o Roger. O
Yuri Alberto. Eu particularmente, eu prefiro o Roger
jogador
Guedes.
Jogador que resolve jogo, o Roger Guedes resolve mais jogo que o Yuri.
Mas, o Yuri é o único. Números, quem tem mais números? Ponto.
Não, eu acho que o Roger tem mais. Tem que ver, o Roger era o maior artilheiro da arena e o Romero passou.
E agora o Yuri
mas eu acho que eu tenho que ver os números, dá uma pesquisada aí que eu não lembro, mas o Roger e números do Corinthians, ele resolvia mais jogo que o Yuri. Yuri, ele é aquele jogador do último chute. Não,
recentemente,
né?
Nós trouxemos aqui a informação que hoje o Yuri, os números dele na arena são maiores do que em relação ao Roger Guedes.
Tá.
É, ele só está perdendo para o Romero. Só que...
mas vê o tanto de jogos que teve o Roger e o tanto de jogos que teve o Yuri, né?
Chegando aí, caso concretize a negociação, isso hipoteticamente falando... Acho que um dos problemas seria resolvido nesse time do Corinthians, porque aí ficaria caracterizado que o Memphis seria basicamente o centroavante e o Roger jogaria aberto. Hoje, o Yuri é o centroavante, mas tem que fazer uma outra função por conta.
E vendeu o Yuri bem? Vendeu o Yuri bem agora, Luciano Oliveira.
É, aproveitar essa fase boa dele. Aproveitar
agora, 23 anos, vai entrar uma peteba boa, dinheiro bom pro Corinthians também. Ele tem a parte dele no passe. Mas é um dinheiro muito bom, é agora, é a hora. Tá? É bom o jogador, mas não é craque. Como o Roger Guedes também não é, mas eu prefiro o Roger Guedes, eu acho que é um jogador que resolve mais situações que o Yuri. É o cara mais driblador, tem mais habilidade, bate falta, sim, fora da área melhor também. O Yuri é jogador para o último passe ali, né? Não é o último passe que fala, né, Luciano Oliveira? É a finalização. Tem uma palavra que fugiu. Mas é o jogador que finaliza a jogada. O Roger já é aquele jogador que ele pode começar como finalizar.
Sim.
Mas é mais jogador, na minha opinião.
Na minha opinião também. Muito mais jogador.
E eu ficaria com o Roberto.
Claro, você é do contra sempre. Você é sempre do contra. Se não esqueça, vai te lascar também.
Lembrando que amanhã, às 11 da manhã, né, o Química Arena, teremos aí... Corinthians e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro da Série A.
Corinthians estreando camisa nova.
Que hora
camisa
o jogo 3,
amanhã? 11 horas da
11
manhã.
11 da manhã.
11 da manhã.
11 da manhã. Corinthians estreando camisa nova. É, o Cruzeiro, time bem mescladão. Amanhã é dia de a gente encostar e classificar pra Libertadores. Toma, pra quem falou que íamos cair, chupa, Lubeta. 9962?
2025.
Manda aí seu placar, Brasil e Uruguai.
Resenhando.
Chupa, Magda. Prusante, chupa. É... Chupa. Ai, que delícia. Cláudio, fala, Claudião.
Boa tarde, pessoal do Resenhando.
Desconcertou sim, né?
Hoje vai dar Brasil 1-0. Valeu.
Boa, Claudião. Davi, de Cambé.
Fala, rapaziada. Nossa senhora. Um abraço pra vocês. Terçou
com
tempo. Cara, hoje vai ser 2-1 pro Uruguai. Jogo feio.
Feio.
Horrível.
Feio.
Uma seleção ruim do Brasil.
Feio.
Se duvidar, tem time jogando aqui no Brasil que ganha da seleção.
Verdade. Lewis Hamilton.
Brasil vai vencer de 4-1, beleza?
Vixe, Maria. Moiou, Rubi.
Ruim.
Boa tarde, galera do Resenha. Neto, Brasil 1, Uruguai 3. Ô, louco, Evandrão. Jefferson mandou aqui 2-1 Uruguai. Obrigado, Jefferson. Robson de Biporã. Boa tarde, pessoal. Acertei o placar do jogo do Brasil.
Hã? Oh. Acertou?
Acertei o placar.
Parabéns.
Jogo do Brasil.
Parabéns.
Não tem acertadores, não. Tá louco, Robson? Daqui a pouco passei a pegar meu prêmio. Que prêmio?
Parabéns, Alves, parabéns.
Não teve, não. Sexta-feira não
parabéns
teve.
Parabéns por acertar o prêmio.
Quinta-feira, acertar o placar, não o prêmio. O placar. Ô, Robson, tem prêmio não, filho. A gente falou quinta-feira que não tinha acertador. Vai te lascar. É, hoje 2-2. Patrícia Lima. Estou na área. Acabou as férias. Aleluia, né, Patrícia? 5 meses de férias. Moacir Lucena. Boa tarde, Neto e galera do Resenhando. É, Brasil 2-0 pra participar. Porque esse time do Brasil é uma vergonha. O louco, o Moacir tá bravo, hein? O Kleber do Pisa, boa tarde, galera do Resenhando. Uma ótima terça-feira pra nós todos. 3-1 Brasil. Laurindão do Residencial Campos Verdes. 4-1 Brasil. É. De virada, ele tá falando aqui. O Laurindo. 4-1 Brasil. Wagner, fala, Wagnão.
Boa tarde, meninos. Ô Neto, seguinte. Se o goleiro do Brasil não fosse um bracinho de jacaré, o Brasil ganharia de 3-0. Mas como o goleiro do Brasil, todo jogo ele tem que tomar gol, então vai ser 3-2 Brasil.
Opinião do Wagner aí. Continue mandando seu palpite. 9962-2025, Brasil e Uruguai. Quais prêmios, Golfinho, pra hoje?
Hoje é dia de rodízio da Mundial Pizzaria e Espetaria na rua Foz do Iguaçu, número 10. Você vai lá comer vários sabores de pizzas, à vontade, comer o quanto você quiser. E mais um kit de cerveja R$1.000, cerveja leve do seu jeito. Vai cerveja puro malte de verdade com refrigerante Casa de Conte.
9962-2025. Mande seu placar, Brasil e Uruguai.
Resenhando.
Gelobel, é, tradição e gastronomia chegaram no Aurora Shopping. Vá conhecer o Gelobel Terrace, o cardápio que você e sua família já amam, agora no coração da Gleba Palhano. Ambiente amplo com espaço kits para as crianças, telão para assistir aos jogos e muito mais. Gelobel Terrace, no segundo piso do Aurora Shopping. Gelobel sempre combina. Falando de Gelobel... Vem aí dia 2, Lubeta, nosso grande amigo estreando na Norte, hein?
Opa.
Ele, Ademar Lorenzetti, norteando a partir... Oh, mandando, norteando. Norteando, ele vai trazer...
Ademar Lorenzetti norteando.
Ele vai trazer um norte pra sua vida. Entendeu? A ideia dele. É... Caio Lúcio foi mandado embora, aí entrou aí... O grande Ademar Lorenzetti, das 9 ao meio-dia no Norteando aqui na Norte FM.
Norteando com Ademar Lorenzetti.
Olha, coloca água pro padre benzer.
É, isso aí, Ademar Lorenzotta, estreia dia 2 aqui na Norte FM. O
Caio vai vazar?
De dezembro. O Caio, eu acho que ele vai...
Ele tá fortão.
Ele vai construir uma loja, ele vai vender carro agora.
Vai vender carro.
Vai vender carro. Vai vender
Peugeot.
Peugeot e Citroën. E aí ele manja de todos os carros franceses e com ele, viu, Lubeta?
Vender Jontex.
É... carro francês é com Caio Lúcio. Então, Ademar Lorenzetti estreia dia 2 de dezembro aqui na Norte FM. Nova programação aí com ele, o lendário Ademar Lorenzotta, cantor... psicólogo, jornalista, e mais, galera? É, escritor, filósofo.
Bodybuilder,
agora ele também faz maratona, é tudo. Ele é um homem multifacetado, Golfinho.
Multifacetado.
Ele é um multicoisas, é mil e uma utilidades.
Ele Ademar, é o velho do saco.
Ademar. Hã? É o Ademar
Lorenzotta.
Ele é o velho do saco.
É o velho do saco. Ele que participou do Resenha há muito tempo, aqui era o palmeirense. Agora está voltando pra Norte FM, pra apresentar o seu programa.
Já coloca ele pra fazer o Resenha em seguida.
Norteando. Ah, não. Quem que aguenta? Nossa senhora, pelo amor de Deus.
Sem mimimi e
ele
sem...
Ele e o clube. Jorge.
Fial.
Resenhando.
A diferença é você. Norte FM.
Meu Deus do céu. 4 anos pra passar por isso?
Pergunta então, Neto. Qual foi o primeiro mês do Resenhando ao vivo na Norte?
Você não sabe também. Foi em março. Na Norte começou em março. O Lubinha fez poucos programas, né, Lubeto? Foi em março.
De que ano?
2020.
Parabéns.
De nada. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Obrigado, Magda, pela pergunta. Deus te abençoe também.
Se você procura,
é o Resenhando 1049 aqui na Norte FM, posto VGD. A qualidade de seus produtos ficam em primeiro lugar. Isso garante a segurança e a tranquilidade aos seus clientes. Posto VGD continua com preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Troca de óleo de confiança com profissionais capacitados. Posto VGD, aberto 24 horas para te atender, tanto combustível como conveniência, tá? Posto VGD, qualidade bandeira Shell. Onde fica, Golfinho, o posto VGD?
Na Avenida Jorge Casoni, esquina com o estádio VGD.
Tem erro, né, velho?
Não tem erro.
24 horas do lado da rodoviária.
Lá da rodoviária, do lado do estádio, cara, fácil, fácil. Você tá na leste-oeste, desceu Jorge Casoni na primeira esquina.
Posto VGD, qualidade bandeira Shell.
Resenhando.
Chamar o Lobeto aí, gente. Seguinte, última chance de participar. Mande seu placar aí. Brasil e Uruguai concorrendo a vários prêmios. 99622025 é o WhatsApp da Norte FM, tá? 99622025.
Luciano Oliveira.
Teremos confrontos interessantes nessa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Além do Corinthians, que vai enfrentar o Cruzeiro, já falamos aqui, falamos também. E projetamos a vida do Santos. Olha, e vale lembrar que pela Série A, amanhã ainda teremos o Bahia recebendo a equipe do Palmeiras. Esse jogo será às 18h em Salvador. Teremos também o Flamengo indo a Cuiabá para enfrentar o time da casa. Flamengo que não terá Gabigol, mais uma vez estará fora dessa partida. Isso foi uma determinação da diretoria do Flamengo. São Paulo vai a Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino. Existem favoritos nesses confrontos para vencer esses jogos, no entendimento de vocês?
Ah, para mim os três maiores, Palmeiras, Flamengo e São Paulo.
Lembrando que o São Paulo não vence o Bragantino jogando fora de casa há bastante tempo já, precisa voltar a se colocar como favorito nestes confrontos.
Só o Flamengo aí, Flamengo, o que você falou?
Cuiabá, fora de casa.
É que Flamengo não busca mais nada, Cuiabá também já caiu, vai ser um jogo não, meio...
Mas eu falo pra você, o Bragantino vai querer ganhar de qualquer jeito de São Paulo. O Bragantino tá fugindo da zona de rebaixamento e o São Paulo buscando a Libertadores. Porém, o São Paulo também não tem feito bons jogos, né, Luciano Oliveira? Então, eu acho que pode ser que o Bragantino enrosque pro lado de São Paulo esse jogo.
E o Bragantino vem aí, precisa
vencer.
Qualquer jeito.
Não tem outro.
Cuiabá já foi. Flamengo e Cuiabá é jogo que ninguém busca mais nada, né? Palmeiras buscando o título aí contra. Você falou, desculpa, esqueci.
Bahia.
Então, cara, o jogo mais emocionante aí é São Paulo, que é a classificação direta pra Libertadores. Bragantino e São Paulo. E Bahia e Palmeiras.
Inclusive, se tratando do Palmeiras, a presidente Leila fazendo uma logística diferente. Mandou um dos seus aviões ir até a Bolívia, porque o Paraguai vai jogar contra a seleção boliviana. E o Palmeiras, ainda sonhando com o título, quer ter todos os seus jogadores à disposição para a partida de amanhã. E com isso foi buscar nada mais nada menos que o zagueiro Gustavo Gomes, que vai voltar aí em um avião da presidente Leila. Lembrando que para essa partida, o Palmeiras terá desfalque aí de 3 jogadores importantíssimos, né? O Estevão não joga, terceiro cartão amarelo, o Mike é outro que estará fora, Richard Rios também fora dessa partida. Então foi feito um planejamento para ter aí os principais jogadores à disposição, porque o Palmeiras ainda sonha com o título. Já voltando a falar um pouquinho mais do São Paulo que não deverá ter o Calieri para essa partida. Teve dores na posterior da coxa esquerda, tem treinado nos últimos dias, mas deve ser poupado para essa partida. São Paulo que, como foi muito bem dito pelo Matheus, ainda sonha com a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E com relação ao Flamengo, falávamos aqui, Gabigol fora da partida, mas o Flamengo quer uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro, porque uma colocação melhor dentro dessa mesma competição, em termos de premiação por parte da CBF, os valores são diferentes. Então, com isso, o Flamengo vai também.
Então, o Flamengo é favorito também.
Eu acho que o Flamengo.
Os três maiores são favoritos. Eu acho que o jogo mais complicado aí é o do São Paulo.
São Paulo, porque o Bragantino tá lutando contra o rebaixamento.
Tá desesperado.
Bora no zap, Neto.
Bora no zap, 99622025.
Resenhando.
Será pra fazer o sorteio aqui? 1h54 na Norte FM. Vamos lá, vamos lá. 9962-2025, Anderson Dionísio, 1x1. Abraço pro blá blá blá. Blá blá blá. Fala, André.
Acertar sozinho, esse Brasil tá uma draga.
Boa.
3x1 pro Uruguai.
Ô, louco, boa, André.
Isso.
É, o Brasil que perdeu no primeiro. É, já perdeu pro Uruguai esse ano, né, Luciano Oliveira?
Perdemos.
Perdeu lá em Montevidéu. Confirma o placar aí, Golfinho, por favor.
Fala, galera. Ó, hoje não vai ter boca, não. Uruguai 2x0. E tá barato, e vai ficar barato aí. Beleza? Ah, não, velho do saco aí não. O duro é o seguinte, né, Neto? Você já deixa o Caba no jeito, que é pra quando ele faltar, você já ter um pra fazer o dele. Porque ele mais, se for que nem ele fazia no resenhando aí, ele mais faltava do que ia.
Agora é o problema dele, agora não vai faltar mais não, né? Valeu, Ederson.
Uruguai e Brasil lá no Montevidéu, 2x0 Uruguai.
2x0, porra, olha só. Mas não tava aquela zorra. Que tá a seleção uruguaia. É,
tava bem no início, né?
É, tá uma rixa lá, Bielsa, jogadores, tá estranho. Boa tarde, resenhando, Marineide Silva, 2x2. Vasni.
Ô, Neto, eu só não lembrava que era março. Agora 2020 eu não esqueço, foi o ano que eu virei o Trivela. Foi quando cortei o dedo e tava no hospital, eu comecei a escutar vocês.
É verdade.
E eu agradeço muito a Deus ter conhecido vocês pessoalmente e ter vocês como meu amigo.
Ah, meu irmão, obrigado. Obrigado, valeu, Trivela. O Eldo, boa tarde, resenhando. Brasil 3x1 e paga eu, Neto. Devo mais nada pra você não, Eldo, vai te lascar. Boa tarde, 1x1, Rosângela Almeida. Olha quem apareceu nos 45 do segundo tempo.
Boa tarde, Ainda. Netão, cabeça de boi zebu. Boa tarde, Lubinha, Golfinho, Magda. É o seguinte, se com a Venezuela foi 1x1, então vai ser 2x1 para o Uruguai amanhã. Hoje. Um abraço por trás. Fui!
Calma, Carlão, calma.
Corta pra terra, Carlão. É, sexta-feira você vai no Gordinho? Se você for, eu não vou. Júlio César.
Boa tarde, resenhando. Meu palpite pro jogo do Brasil, Uruguai, é 1x0 pro Uruguai. Júlio César do Vivi.
Valeu, valeu. Valeu, Julião. Adriano Bueno de Biporã, 2x0 Brasil. É... Zé Luiz, a Zingua aparecendo agora.
Boa tarde, vai ser 5x1 pro Brasil.
Oi. Sérgio do aeroporto, é... Obrigado pela audiência aí, o Sérgio do aeroporto aqui. Vamos pro sorteio, Lubeta?
Bora.
Palavras erradas, Magda. Vixe, Maria.
Caminhão hoje aí, ela tava falou, marcando tudo lá.
É uma mula essa mulher.
59 meu palavras, Deus 58 Deus é dela.
Luciano, Vario, na minha opinião, tá? Lubinha, fala com Eves lá, Neto.
Não, repete.
Nossa
peraí.
Senhora.
Ei.
Entendi nada.
Com calma, respira.
Vario, na minha opinião, tá? Lubinha, fala com Eves lá, Neto.
Eves lá? Falei Eves? Meu Deus, ô Golfinho, ajuda aí.
Cara, tá perdidinha essa Magda.
Ah, ela falou que...
Era fale com ele lá.
Ah!
E o do Lubinha que ele errou era o quê?
Golfinho, você pode voltar a marcar
essa palavra? Vou ter que voltar a marcar.
Essa mulher porque... é uma mula, ela não tá conseguindo nada.
Perdidinha.
Por favor, cara, volta a marcar aí. Jesus Cristo.
Na minha opinião, tá?
Opinionta?
Opinionta?
Boa tarde, meus queridos. Ó, 2x1 pro Uruguai, hein? Tamo
valeu,
junto.
Deu tempo.
E as suas palavras? Você tinha falado umas 4 palavras erradas.
É, não marcou. A dela
só
não marcou.
Só duas?
Cadê?
Teve outros que eu falei pra você marcar e você não marcou, né?
Vamos pro sorteio?
Luciano Vario.
Vario? Você falou mais, viu?
Luciano, Vario, na minha opinião, tá? Fala com Eves lá.
Nossa senhora. Erramos, hein?
Era só Eves lá, tava bom. Temos ganhador, Neto?
Paz, temos ganhador.
Ele ou ela?
Espero que não.
Ele.
Ele.
Ela.
Ela.
Ele.
Ele.
Ela.
Ela. Ela.
Não tem bairro. André! Final 9999.
André, final 9999.
Bom, André! Ele que mandou um placar louco aqui, André. Viu?
Pra acertar sozinho. Esse Brasil tá uma draga. 3-1 pro Uruguai.
Valeu, André. Parabéns, meu irmão. É um rodízio de pizza da Mundial Pizzaria. Um kit muito real com refrigerante. É, pode retirar aqui na rua Pernambuco 269, décimo andar, hoje até as 5 da tarde. Amanhã não tem retirada de prêmios, tá? É hoje até as 5, quinta ou sexta, do meio-dia até as 5 da tarde. A retirada de prêmios aqui na Norte, rua Pernambuco.
Acertadores quinta, Renato.
Isso, acertadores também quinta a partir do meio-dia. Tá? Mas pro André retirar aí hoje até as 5 da tarde, quinta ou sexta, tá? 3 dias úteis aí. Da meio-dia às 5 da tarde, a retirada de prêmios aqui na Norte FM, só na parte da tarde. Beleza? Vambora, Golfinho! Vambora, Lubeto! Vambora, Boca de Fio! Gente, bom feriadão pra vocês. Voltamos quinta-feira, meio-dia, tá? Com acertadores do placar do jogo de hoje, Brasil e Uruguai. Então, meio-dia, liga o rádio. Amanhã, programação especial com Luciano Oliveira, as melhores da Norte, ao meio-dia. Beijo pras mulher, abraço pros homens, tamo junto, bom feriadão. Tchau, tchau!
Você ouviu Resenhando, o debate diferente do seu rádio.
A diferença é você. Norte FM.
Se vocês pensam que nós vamos embora.
Mal um pouquinho de nós, hein, Gomes?
Nós enganemos vocês.
Mais um pouquinho, né?
Pedimos que fomos e voltemos. Olha nós aqui outra vez.
Boca de Fio.
Vocês estão sabendo? Agora os bancos estão dando a opção de anéis com chip para pagamento? Já imaginou você pagando com seu anel?
Vamos dar prosa.
Eu prefiro usar cartão mesmo normal. Não gosto de anel aí, cartão mesmo, físico mesmo, tá?
Então imaginem.
Hã? Quem gosta de usar negócio de anel aí é o estagiário, né?
Fechem os olhos.
O menino. Tô fora.
Mas o Caio também gosta, né?
Caio Lúcio?
É.
Será, mas é casado?
Não, mas ele gosta de.
Será?
Às vezes ele gosta mesmo.
A sua mãe tá sabendo que você gosta de rapazes? Tá sabendo, tá?
Eu não tenho nada contra o homossexualismo.
Ele usou o seu ontem lembra.
Eu tenho contra quem não assume.
Ô, louco.
Se o cara é homossexual, assuma, porra!
Tchau, tchau!
Ah,
beijo pras mulheres! Abraço pros homens!